Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação, dessa vez para falar sobre o mercado da soja. Vamos acompanhar como é que foram as movimentações lá na Bolsa de Chicago nesta quarta-feira e o que, que isso impacta para as vendas, para a comercialização do produtor brasileiro. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto, ajudar a gente a entender melhor esse cenário de mercado, é o Rafael Silveira, analista de soja nas safras e mercado, já está aqui conosco por vídeo. Seja muito bem-vindo, Rafael, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
Muito boa tarde, Guilherme. Boa tarde a todos. Vamos lá, vamos conversar um pouquinho desse mercado.
Rafael, dia de movimentações negativas para a soja lá em Chicago. O que que entrou no radar do mercado nessa quarta-feira para fazer essas cotações recuarem por lá?
Bom, a gente está vendo, na verdade, essa semana um mercado um pouco mais lateralizado, né? Lembrando que a gente vai ter na sexta-feira o relatório do Departamento Americano de Agricultura, que vai trazer aí os dados consolidados da safra americana. Então, um dado bem importante. Obviamente, sempre pode acontecer uma surpresa ou outra, né? Mas, dado o contexto, né, que a gente viu da safra dos Estados Unidos ao longo do ano, eu acredito que, se houver uma revisão de dados, ela seria até para cima, né? No entanto, nesse momento, o mercado fica um pouco mais cauteloso. A gente tem aí basicamente todas as atenções voltadas para a safra sul-americana, né? Então o mercado está muito de olho no clima na Argentina, mas o viés, né, de ampla oferta global acaba pesando, né? E o mercado não tem aí espaço para muita alta e eventualmente ele acaba retornando a territórios negativos.
E aí, Rafael, nesse olhar para o clima, né, a gente tem acompanhado as previsões, essas chuvas na América do Sul, na Argentina, Paraguai, partes do Brasil também. Isso deve seguir mandando nas direções do mercado daqui para frente?
Exatamente, a gente viu Chicago testar patamares, né, de 9 dólares e 50 nas últimas mínimas, né? Mas após isso, a gente está vendo algumas preocupações mais de clima baseado na Argentina. É claro que isso serve de suporte, o mercado acaba, né, sentindo um pouco esse impacto, tentando se antecipar, realizando aí posições compradas, mas eventualmente com, né, a progressão de safra, né, sobretudo a safra brasileira, que está indo muito bem, apesar de algumas preocupações regionais, digamos assim, a gente tem um contexto ainda de ampla oferta, tá? Na Argentina, os mapas apontam o retorno das chuvas a partir da segunda quinzena de janeiro, então se realmente se confirmar, né, essas chuvas, a gente deve ver o mercado novamente operando em queda, quem sabe buscando essa região de 9 dólares e 50 ou preços ainda mais abaixo, já que a gente tem uma situação de ampla oferta global, né?
E aí, Rafael, que além dessa questão climática, que outros fatores podem entrar no radar do mercado para, de repente, movimentar essas cotações?
Bom, a gente tem que cuidar nesse momento mais a questão de clima realmente, né? É o que está trazendo, chamando mais a atenção. É evidente que daqui para frente também tem algumas questões relacionadas à geopolítica, né? Principalmente a questão do Donald Trump e a China. Mas o cenário de projeções de oferta, né, brasileira, a gente está saindo de uma oferta dos Estados Unidos muito boa, né? A gente tem que pensar nesse ponto. Quando a gente soma isso mais Brasil e Argentina, são praticamente 30 milhões de toneladas produzidas a mais no mercado, o que deixa, né, Chicago sem muito espaço para correção, pelo menos no curto prazo. Então isso acaba trazendo uma tensão, né, na parte de preço. A gente não vê Chicago tendo força para mostrar grandes reações positivas. É evidente que alguma volatilidade sempre pode acontecer, mas o contexto da oferta é o que está realmente segurando o mercado nesse momento, pelo menos no curto prazo, né? Então, qualquer preocupação de clima traz algum suporte, mas olhando para frente, a tendência ainda de preços no primeiro semestre em Chicago também segue aí de cotações em queda.
E, Rafael, você comentou essas questões geopolíticas, né? Ainda esse mês, dia 20, tem a posse do Donald Trump, tem bastante olhar voltado para isso também, especialmente em como é que o novo presidente dos Estados Unidos vai se comportar na relação com outros países, né?
Sim, com certeza, isso chama atenção. Eu não diria que, assim, no primeiro semestre, especificamente falando de soja grão, né, a gente tem aí alguma mudança muito relevante, tá? O que eu acho que pode acontecer é no segundo semestre em diante, porque a gente já teve aí bastante compras da China, né, ao longo aí dos últimos meses, então faz parte da sazonalidade, mas na outra safra isso pode trazer assim, algum impacto e direcionando ainda mais, né, a demanda chinesa pela soja brasileira, pode resultar em algum suporte para prêmios positivos mais no final desse ano, então a gente tem que seguir atento, com certeza, a esses movimentos que podem acontecer, se forem, né, influenciados aí pela uma política aí do Trump, né, tentando certa forma, aquela política mais protecionista contra os chineses, né?
E aí, Rafael, diante desse cenário que a gente destacou, como é que tem se posicionado o produtor brasileiro na hora de fazer as suas comercializações?
Bom, a gente está tendo aí, nesse início de mês, uma comercialização um pouco mais lenta, é evidente, porque nós estamos saindo aí de final de ano, então isso, né, acontece, né, é natural, mas daqui para frente, né, a gente deve ver uma comercialização um pouco mais acelerada, tá? Muitos produtores também já estão atentos a isso, né, eles sabem que, apesar de algumas possibilidades de perda de produtividade em pequenas regiões do Brasil, o contexto geral é de uma ampla safra, né? Isso deve pressionar na entrada da colheita, principalmente a questão logística, né? Gerando aí um forte fator negativo para os prêmios. Então a gente tem que cuidar também essas variáveis, além de Chicago, né? Como o câmbio e os prêmios. O dólar alto nesse cenário, ele acaba aí trazendo mais peso negativo na formação do prêmio, porque a gente vai ter uma elasticidade de oferta bem grande, tá? Então isso é um ponto de atenção e o produtor, né, acaba também já olhando, né, o cenário histórico, ele já percebe que isso pode acontecer e acaba também até comercializando um pouco mais.
Você tem visto, olhando esse acompanhamento das vendas, Rafael, esse avanço da comercialização brasileira por parte do produtor, ou a opção ainda tem sido segurar mais essas vendas?
Bom, quando a gente olha para a questão de média histórica, ainda a gente tem ainda um percentual um pouco abaixo das últimas cinco safras na média, mas nos últimos 2 anos, nessa temporada, né, a gente está avançando um pouco melhor, tá? Então, não é um avanço muito grande, mas também o produtor não está segurando muito, né, a soja como em anos anteriores.
Rafael, até para a gente encerrar, olhando então diante desse cenário, é mais interessante o produtor olhar com mais atenção e mais carinho para a comercialização nesse momento, né?
Com certeza, olha, os preços agora, por exemplo, Chicago está girando ao redor de 10 dólares o bushel. Não é um preço baixo, na minha opinião, tá? Porque tem espaço para uma queda maior, né? Um ponto de atenção, como a gente falou, é a questão de clima na Argentina. Se voltar a chover, se consolidar essas chuvas, provavelmente Chicago vai voltar com mais força para o território negativo, tá? Então a gente tem que olhar para esse cenário. Chicago pode estar sendo, nesse momento, uma oportunidade para travar o preço, né, olhando para a bolsa exclusivamente, e além de bolsa, a gente tem que olhar para os outros fatores, né, o câmbio e os prêmios, tá? O prêmio, como eu disse, na entrada de safra, que é sazonal, né, ele sente essa pressão e acaba ficando negativo, mas com uma ampla oferta que estamos projetando, né, e pelo que a gente está vendo nas lavouras brasileiras, tudo está realmente se encaminhando aí para uma safra histórica, a gente deve ter uma pressão ainda mais forte no primeiro semestre de prêmios, tá? Então, dificilmente a gente vai ver uma recuperação no preço da saca de soja aí nos primeiros meses do ano.
Rafael, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor esse cenário. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar algum ponto final para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
Bom, a gente falou bastante, né, sobre o preço da soja. Eu acho que o produtor ele tem que também ficar muito atento ao câmbio, tá? Porque assim, se o dólar mostrar algum recuo, né, daqui para frente a gente está vendo sinalizações que as taxas de juros vão subir mais, que a taxa Selic vai subir mais, isso pode trazer algum alívio no preço do câmbio e pode ser uma oportunidade para o produtor pensar lá na frente nos insumos, tá? Porque a tendência do dólar é que ele tenda a voltar a subir, porque justamente nós estamos vendo uma situação de déficit muito grande, né? Então imagina se a gente tiver aí uma taxa de juros a 15% remunerando a dívida brasileira. Então, é um nível muito alto, um custo muito caro, e obviamente o mercado, né, tenta se antecipar e busca proteção, e aí o câmbio acaba subindo, né, sendo um reflexo desse cenário. Então, né, eu acho que o produtor tem que ficar atento a esses dois parâmetros, esses dois cenários.
Rafael, aproveitar para trazer aqui a participação do Caio Davi, que está acompanhando a gente ao vivo. Ele manda o seu boa tarde e ele pergunta sobre o comportamento dos preços de óleos vegetais. Como é que a gente pode ajudar o Caio nessa questão?
Bom, a gente está vendo, né, o óleo de soja trabalhando em um nível bem interessante lá na Bolsa de Chicago. É claro que no mercado físico a gente vê um preço ainda um pouco elevado, mas entrada de safra vai ser as melhores oportunidades em termos de preço, né, para quem quer adquirir. Então a gente vê que a entrada de safra ela deve trazer ainda uma maior pressão e aliviar um pouco o preço do óleo, porque, né, que é um subproduto da soja. Então, com essa oferta disponível de soja muito grande, a gente pode ter algum alívio nesses outros dois produtos, né, o farelo e o óleo de soja.
Rafael, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente seguir acompanhando essas movimentações do mercado. Obrigado, até a próxima.
Tá certo, eu que agradeço.
O Rafael Silveira, na lista de mercado das safras e mercado, conversou com a gente para mostrar o que que tem influenciado os preços da soja nesta quarta-feira e as expectativas de cotações daqui para frente. Rafael destacando uma semana de mercado bastante lateralizado, com os players esperando o relatório do USDA, do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que deve ser divulgado na próxima sexta-feira, trazendo uma consolidação da safra norte-americana dessa última temporada. O Rafael também destacando um olhar bastante voltado para o clima na América do Sul, para esse mercado da soja, especialmente para a Argentina, Paraguai e sul do Brasil, que vem sofrendo dificuldades com o clima, mas a expectativa ainda é de uma grande safra, de muita oferta entrando no mercado. O Rafael até apontando que entre Brasil e Argentina são pelo menos 30 milhões de toneladas a mais que o mercado deve receber em comparação ao ano passado. E aí, na visão do Rafael, caso as chuvas que estão previstas para os próximos dias, especialmente lá na Argentina, se confirme, a soja pode voltar a recuar bastante lá em Chicago e de repente atingir patamares próximos dos 9,50 dólares por bushel. Bastante menos do que neste momento, conforme o Rafael destacou aqui para a gente. Agora, antes da gente encerrar, vamos verificar como é que estão as cotações lá na Bolsa de Chicago neste momento. Começando pela soja, você vai ver aí na tela as movimentações negativas que o Rafael destacou e explicou aqui para a gente. O contrato de janeiro 25 vale 9 dólares e 89 centes o bushel, queda de 3,25 pontos. Março 25, 9 dólares e 93 centes o bushel, perda de 4 pontos. O maio 25, valendo 10 dólares e 3 centes o bushel, perda de 4,25 pontos. Enquanto o julho 25 recua 4,25 pontos, cotado a 10 dólares e 14 centes o bushel. Agora as cotações do milho, você vai ver aí na tela para você, movimentações também em queda lá em Chicago. Março 25, 4 dólares e 54 centes o bushel, perda de 4 pontos. O maio 25 valeu 4 dólares e 62 centes o bushel, perda de 3,50 pontos. Julho 25 caindo 3 pontos, sendo cotado a 4 dólares e 65 centes o bushel. E o setembro 25, 4 dólares e 41 centes o bushel, perda de 2 pontos. Para a gente encerrar, cotações do trigo que também recuam nesta quarta-feira lá em Chicago. Março 25 cai 7 pontos, é cotado a 5 dólares e 35 centes o bushel. Maio 25 valendo 5 dólares e 47 centes o bushel, perda de 6,75 pontos, enquanto o julho e o setembro recuam 6,50 pontos, sendo cotados a 5 dólares e 56 centes o bushel e 5 dólares e 70 centes o bushel, respectivamente. Agora eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação volta daqui a pouquinho. Notícias agrícolas, informação agro-relevante e conectada.